Senhoras e senhores deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em nosso nome quero dar as boas-vindas a esta delegação do Parlamento moçambicano que nos toca de uma maneira muito especial, porque são justamente os nossos homólogos, presididos pelo meu homólogo, Sr. Deputado Edson Macuacua, e elementos também da Comissão Parlamentar da Administração Pública e Poder Local, que hoje nos visitam. Queria desejar-lhes as mais calorosas boas-vindas, dizer-vos que a nossa disposição para trocar experiências melhorar o desempenho do Poder Legislativo nos nossos países irmãos são para nós motivação forte e que esperamos tenha desenvolvimentos para além daquilo que é os encontros formais e esta visita, cuja dimensão cerimonial não queria deixar de sublinhar. Sendo assim, dava a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais de Moçambique.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Garantias e Liberdades da Assembleia da República Portuguesa. Gostaria, em nome dos deputados das duas comissões que visitam o Parlamento Português, expressar os nossos sentimentos de profunda gratidão por esta honrosa oportunidade que nos é conferida de realizarmos uma visita num momento crucial da vossa agenda parlamentar e da agenda política também, considerando que estamos em pleno período eleitoral para as eleições autárquicas e que também estão numa fase de retoma das atividades depois do interregno do verão. Iremos convidar cada um dos senhores deputados, membros da delegação, para que se apresentem, cada um deles. Trata-se de parlamentares de duas comissões, representando todos os partidos parlamentares, nomeadamente a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade e a Comissão de Administração Pública e Poder Local. Começando por nome Edson Macuacua, sou o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade. Fui eleito pela bancada parlamentar da Frelimo pelo Círculo Eleitoral de Gaza. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Meu nome é Ezequiel Moldigus, deputado eleito pela bancada da Arnão, Círculo Eleitoral da Zambese e relator da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Obrigado.
Boa tarde, Manuel Vasconcelos, deputado pela bancada da Frelimo, Círculo Eleitoral de Tete, vice-presidente da primeira comissão. Muito obrigado.
Boa tarde, chamo-me Laurinda Silvia Cheia, membro da primeira comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, deputada eleita pela bancada do Movimento Democrático de Moçambique, Círculo Eleitoral de Sofala. Obrigada.
Boa tarde. Eu sou Sigaúk, ministro conselheiro na Embaixada de Moçambique. Pronto, estou a acompanhar a delegação. Obrigado.
Boa tarde. Jovel Cetina da Cruz, membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, eleita pela bancada parlamentar da Frelimo, Círculo Eleitoral de Inhambane. Muito obrigada.
Boa tarde. Meu nome é Alves Zita. Eu sou membro da Comissão de Administração Pública e Poder Local, eleito pelo Círculo Eleitoral de Gaza, bancada da Frelimo.
Boa tarde. Sou Elisa Maria Isabel Silvestre Cipriano, do Círculo Eleitoral da Zambésia, bancada da RENAMO, e pertenço à Comissão de Administração Pública, Poder Local. Obrigada.
Boa tarde. José Manuel de Souza é meu nome. Fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Sofala, membro da Comissão de Administração Pública, Poder Local e bancada da bancada do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Muito obrigado.
Boa tarde. Meu nome é Gonçalo Macedo, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Inhambane, bancada parlamentar da Frelimo, membro da Comissão de Administração Pública e Poder Local. Obrigado.
Sr. Presidente, queria dizer
Tá bom.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, antes disso vou dar oportunidade ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade de nos expor as suas expectativas relativamente a este encontro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o escopo da nossa visita é essencialmente colher a experiência de Portugal em matéria de descentralização. Trata-se de uma visita de estudo que se enquadra no âmbito de um processo em curso em Moçambique de consolidação do Estado de Direito Democrático e de consolidação da paz. No âmbito do processo político em curso, do diálogo político, com vista ao resgate de uma paz efetiva e de uma estabilidade política definitiva, o Sua Excelência Senhor Presidente da República e o líder da RENAM chegaram a um consenso que consistiu em focalizar todo o diálogo político em curso em dois pontos, nomeadamente a descentralização, que é o ponto, o foco, onde nós como parlamentares somos chamados a intervir, e o segundo é sobre a construção de um exército mais unificado e mais republicano, que passa pelo desarmamento da RENAM, para que possa definitivamente funcionar como um partido democrático civil e desarmado. Então, é neste âmbito que se enquadra a nossa visita de estudo. Quais são as nossas preocupações em relação à Comissão de Assuntos Constitucionais, aos nossos homólogos de Portugal? Nós pretendemos compreender qual é o modelo de descentralização de Portugal. Como é que se pode caracterizar, do ponto de vista constitucional, né, o sistema, o modelo de descentralização optado por Portugal? Quais são as particularidades, as especificidades do modelo de descentralização em Portugal? Pois gostamos de compreender quais são os vários níveis de poder existentes em Portugal, nomeadamente, bom, já se sabe mais ou menos, o estadual, o regional, o local. Como é que esses três poderes interagem entre si? Quais são as relações que existem entre os três poderes? Quais são as atribuições e competências de cada nível de poder? Certamente que conhecem também o modelo moçambicano. Se pudessem partilhar uma opinião, uma sensibilidade vossa sobre o modelo moçambicano, que conselhos poderiam nos dar sobre os passos a seguir no âmbito do processo da descentralização, sobretudo com vista a conferir cada vez maior autonomia, maior poder às províncias e maior legitimidade democrática às províncias. Também gostávamos de compreender especificamente a questão das regiões autónomas. Qual é a natureza jurídica das regiões autónomas? Neste momento existe uma previsão constitucional dos chamados conselhos de coordenação. Aí são 5 conselhos, mais ou menos, existentes em Portugal. Mas existem 2 regiões que são autónomas. Gostávamos de compreender quais são as razões para a existência daquelas 2 regiões. São razões jurídicas? São razões geográficas? São razões históricas? São razões políticas? Como é que se pode enquadrar o surgimento daquelas 2 regiões, Madeira e Açores, e como é que nos podem explicar sobre a questão da previsão constitucional da existência de regiões? Sabemos que houve um referendo sobre a regionalização, que teve um voto contra, um voto vencido. Mas gostávamos de compreender como é que a questão da regionalização, ela em si, está teoricamente prevista na Constituição e como é que, de facto, pode estar a ser materializada neste momento. E se não está sendo efetivamente materializado, que explicação é que nos podem dar sobre esta questão? A última questão, gostávamos de compreendermos como é que funciona a questão das finanças públicas. Qual é a responsabilidade de cada nível de poder, pelo menos do ponto de vista de previsão constitucional? Portanto, quem faz o quê? Quem faz o quê? E, eventualmente, como é que se faz a repartição, a distribuição da riqueza, né, decorrente da questão das finanças públicas? Bom, o nosso tempo é bastante limitado, ainda temos outros encontros com a outra comissão, mas irei dar a oportunidade aos meus colegas para que, querendo, também posso apresentar algumas questões, mas queremos centrar na questão da arquitetura constitucional da descentralização em Portugal. Como é que ela está prevista e como é que ela está materializada? Né? Em que consiste a descentralização em Portugal? Existe o modelo espanhol, existe o modelo italiano, existe o modelo francês, existe o modelo alemão. Agora queremos compreender o modelo português. Quais são as especificidades do modelo português? Quais são as vantagens e desvantagens do atual modelo português? Quais são as lições e ilações que se podem tirar do modelo português? Quais são os riscos que o modelo português acarreta e que podem nos aconselhar, eventualmente, a evitar nos próximos passos que Moçambique pretende dar no processo de descentralização? Quais são os conflitos que o atual processo de descentralização em Portugal gera ao nível das diferentes forças políticas, ao nível dos diferentes níveis do poder, ao nível dos vários atores políticos em geral, incluindo os atores da sociedade civil? E porque o debate da descentralização está em alta em Portugal, quais são neste momento as grandes questões que se colocam no debate sobre a descentralização, sobre os próximos passos? Sabemos que esta comissão é chamada a ter um papel relevante, eventualmente, se isso significar reforma. Quais são os atuais prós e contras sobre a descentralização em Portugal? Excelências, até à palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente Edson Macuacua. Efetivamente, esta é uma temática que é partilhada nos precisos termos em que o referiu por nós, enquanto Comissão de Assuntos Constitucionais e pela Comissão de... portanto, dedicada aos assuntos autárquicos, o que não retira a esta Comissão responsabilidades constitucionais nesta matéria, obviamente, e que eu procuraria de imediato colmatar antes de passar a palavra aos senhores representantes dos vários grupos parlamentares. A promessa constitucional da descentralização e a história constitucional da nossa descentralização não é muito mais antiga que a de Moçambique, embora, evidentemente, as circunstâncias tenham permitido que, debeladas as dificuldades que Moçambique teve de ultrapassar, com uma guerra civil que, felizmente, acabou por ser superada, mas que naturalmente atrasou o processo de construção do Estado de Direito democrático e da descentralização administrativa, embora, portanto, sem, ou precisamente por não se ter confrontado com tais contratempos, temos alguma experiência que não deixa também de ser lacunosa. As regiões administrativas, que são integradas no capítulo relativo ao poder local, não foram criadas até hoje. As regiões autónomas, devido a razões geográficas, foram criadas e constituem um exemplo de sucesso, isto é, a experiência da autonomia da Madeira e dos Açores são experiências que se consideram globalmente muito positivas e que, precisamente por isso, viram reforçadas ao longo das décadas as suas respectivas autonomias. Relativamente à administração local, municípios e freguesias, estou a tentar fazer uma síntese para poupar tempo aos meus colegas que intervirão a seguir. No que diz respeito à nossa experiência autárquica, ela é também, e isto é reconhecido consensualmente, extraordinariamente positiva e constitui um dos principais objetivos nesta legislatura da governação do país. É extremamente positiva e demonstrou que quer no que diz respeito à promoção do desenvolvimento das respectivas populações, quer no que diz respeito ao melhor aproveitamento dos recursos financeiros para esse efeito, o seu funcionamento, o funcionamento da descentralização administrativa ao nível dos municípios e das freguesias, revelou-se um instrumento poderoso não só para o desenvolvimento e o bem-estar das populações locais, mas para a própria consolidação do Estado de Direito Democrático e os equilíbrios da democracia constitucional que somos. A regionalização está por fazer. Não queria aqui adiantar-me, como regionalista militante que sou, mas, efetivamente, a previsão de requisitos extraordinários para que o processo de regionalização fosse levado a cabo e alguns desaires políticos nas raras tentativas que foram levadas a cabo no sentido da criação das regiões administrativas levaram a que, até hoje, essa promessa não tenha sido cumprida. Há, contudo, a dedicação de trabalhar nesse sentido, na medida em que entre o interesse local das populações, dos municípios e respectivas freguesias e a administração central, existe um vazio de ponderação, planeamento, promoção do desenvolvimento que requer uma dimensão que os municípios, os concelhos, não podem satisfazer. E isso indiretamente contribui para a persistência de graves assimetrias que se traduziram ao longo destas décadas na desertificação do interior do país e noutros problemas que não me cabe agora desenvolver. Feita esta súmula, que eu espero seja o mais consensual possível, dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a delegação parlamentar de Moçambique, composta por colegas deputados da Frelimo, da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique, saudar a pluralidade deste grupo que visita o Parlamento Português e dizer que é com um enorme gosto que os recebemos. E esse gosto é um gosto especial que se nota quando aparece alguém de um Parlamento que fala a nossa língua, ou seja, a língua que nos é comum. E isso une-nos indelevelmente. E, portanto, é não só institucionalmente uma obrigação que exercemos com gosto, mas é principalmente um gesto de amizade tê-los aqui e podermos conversar convosco, sabermos das vossas dificuldades, se conhecerem as nossas e podermos trocar impressões acerca de ambas. Quanto à questão da descentralização, o Sr. Presidente desta Comissão já aqui fez uma abordagem do ponto de vista constitucional e do ponto de vista das vicissitudes que ao longo da história, como o Sr. Presidente disse muito bem, tem mais ou menos o mesmo tempo que tem a independência de Moçambique, as nossas ligações e as nossas experiências com a descentralização e até à regionalização, como o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais de Moçambique aqui referiu, já houve aqui um referendo que não obteve êxito e poderá provavelmente no futuro haver um outro que possa ter êxito e alterar todas as políticas que têm sido levadas a cabo no âmbito da descentralização, uma vez que poderá haver uma regionalização, poderá ficar consagrada efetivamente uma regionalização, mas o Sr. Presidente da nossa Comissão já aqui fez essa abordagem e eu sei que vão ser recebidos pela Comissão do Poder Local e tenho a certeza que nessa Comissão terão uma discussão muito mais profunda sobre as questões da descentralização e da regionalização. Agora, há um ponto que eu acho que é fundamental e que em Portugal não é objeto de discussão no que diz respeito nem à descentralização, nem à regionalização. E que tem a ver com as competências concretas desta Comissão. Que tem a ver com os tribunais e que tem a ver com o sistema de segurança interna. O sistema judicial em Portugal é constituído por tribunais de comarca distribuídos a nível nacional, sem entrar em pormenores. Depois temos os tribunais de relação, que existe em Lisboa, no Porto, Évora, Guimarães e depois então o Supremo Tribunal de Justiça. Este o sistema de justiça. No que diz respeito ao sistema de segurança, nós temos várias forças de segurança. Temos a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, os Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Dizendo que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é um serviço que é muito pouco comum na União Europeia, uma vez que as competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português, normalmente nos outros países da União Europeia, estão repartidos pelos órgãos de polícia criminal, designadamente de investigação e de manutenção da ordem pública. E aqui também não há descentralização. Há competências em cada um dos locais que, em termos de criminalidade, as direções das polícias entendem que devem estar mais ou menos presentes. Com uma exceção. E essa exceção são as polícias municipais. Portanto, nós temos autarquias que têm polícias municipais. E aqui as autarquias assumem não só as respectivas competências, mas também os custos dessas polícias municipais. Sendo que existem vários modelos. Por exemplo, Lisboa e Porto, as polícias municipais são constituídas por membros da Polícia de Segurança Pública, e nos outros concelhos, nas restantes autarquias que tenham polícias municipais, é por membros recrutados pelas próprias autarquias. Aqui sim há um ponto no que diz respeito à descentralização na área da segurança, mas é exclusivamente neste ponto. Portanto, eu deixava-lhes estas notas, e se o Sr. Presidente, os seus deputados, queridos colegas, e queridas colegas entendessem dar-nos uma visão daquilo que é o panorama da justiça e da segurança interna em Moçambique, para nós era importante também para ver a evolução que tem acontecido em Moçambique nestas duas áreas. Termino, Sr. Presidente, saudando Moçambique por ter saído de um problema muito grave porque passou. Problema esse que teve a ver com uma situação de quase ruptura do sistema financeiro moçambicano e das próprias contas públicas, e hoje Moçambique pode recomeçar a fazer um trabalho de recuperação que o vai fazer com certeza e com êxito. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero associar-me à saudação já feita em nome de todos nós pelo Sr. Presidente e, obviamente, subscrever também as palavras do Sr. Deputado Fernando Negrão e dar conta também, em nome da bancada do Partido Socialista, do gosto que é estar com as senhoras e os senhores deputados e também com quem representa a Embaixada. Moçambique, obviamente, ligam-nos reciprocamente laços de consabida amizade e é com gosto que a sublinho. Eu seria muito telegráfico, porque o Sr. Presidente, como professor de Direito Constitucional, aliás, já teve a oportunidade de dar uma perspectiva geral e também o tempo que temos disponível não é suscetível de permitir um aprofundamento muito maior, mas indo diretamente a duas perguntas que colocou. A especificidade das nossas regiões autónomas, como aliás o Sr. Presidente já indicou, é a própria Constituição da República Portuguesa que reconhece no artigo 225, um fundamento histórico, mas sobretudo geográfico, que é fácil de perceber, atenta à separação física do continente, mas também a perspectiva histórica, o reconhecimento, a Constituição reconhece o histórico de pretensões autonomistas dos povos da Madeira e dos Açores, e portanto aquela pergunta qual era o fundamento, a própria Constituição os espelha. E relativamente à regionalização, é como bem referiu e está muito bem informado, a questão do referendo que impediu a prosecução, porque a Constituição da República Portuguesa objetivamente colocou um entrave à criação da regionalização ao impedir a possibilidade de criação sucessiva de regiões administrativas, ou seja, a Constituição é perentória, elas têm que ser criadas simultaneamente. O que quer dizer que, se é verdade que em algumas zonas do país seria relativamente fácil ou relativamente consensual criar essa região, outras eventualmente não há esse consenso, mas a verdade é que todos terão que participar num referendo de âmbito nacional, do qual tenha que decorrer essa resposta positiva que não ocorreu. E, portanto, como muito bem referiu o Sr. Presidente, temos um problema, porque objetivamente é um problema que se traduz em assimetrias e dificuldades de proximidade, que é a existência de dois centros autónomos de poder, o poder nacional e o poder local, sendo certo que entre estes dois patamares não existe nenhum centro autónomo, existe a chamada desconcentração, que se não confunde com a descentralização, precisamente porque não há autonomia aí. Como o Sr. Deputado Fernando Negrão referiu, quer dizer, há a perspectiva de a prazo, mas para isso tem que haver também um consenso de se voltar a dar cumprimento a esta obrigação constitucional de submeter esta questão a referendo, mas enquanto isso se não sucede, a via que se perspectiva é a transferência de competências da administração central para a administração local, com alguns constrangimentos que o Sr. Presidente da Comissão também já foi referindo, que é obviamente em termos de escala, colocar-se depois outras questões, porque da legitimidade de agregações de municípios que substituiriam as regiões, mas coloco-me obviamente ao dispor para qualquer esclarecimento, mas também lançava também a questão que, pelo Sr. Deputado Fernando, teríamos de facto também todo o gosto em apurar também das questões que especificamente se têm a ver com Moçambique, e com isto terminava, reiterando essa saudação amiga, que o faço com muito gosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. A Sra. Deputada Elza Paes, do Partido Socialista, também.
Só uma notinha.
Pretende intervir? Faça favor, Sra. Deputada.
No seguimento, associar-me também aos cumprimentos que já foram feitos ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade e a toda a equipa, homens e mulheres que representam esta delegação, pela pluralidade também com que o fazem. Dar apenas uma pequena nota na qualidade de Presidente da Subcomissão da Igualdade e da Não-Discriminação. Moçambique tem uma área forte na área da promoção dos direitos das mulheres, aliás, tem 40% de parlamentares são mulheres, mais do que o nosso Parlamento, nós só temos 33, e portanto há alguns anos a esta parte, o que traduz como a este nível a vossa democracia tem vindo a ser aprofundada e obviamente não há desenvolvimento nem paz se não houver igualdade, portanto dá-vos também os parabéns a esse nível. Também na minha qualidade de parlamentar pertencente à Assembleia Parlamentar da CPLP, temos estabelecido muitos contactos com o vosso país, ainda recentemente houve uma delegação que esteve neste Parlamento no quadro de uma das nossas comissões, a Comissão da Cultura e da Ciência, e está em curso a preparação de um programa Pessoa para a circulação e mobilidade de jovens em todo o espaço Cplp, tal como na Europa temos o programa Erasmus e, portanto, penso que a breve trecho esta ideia e este projeto será uma realidade que também muito poderá reforçar os nossos laços de mobilidade e de cooperação entre os países. Portanto, era apenas isto, dar uma nota pela forma como os direitos humanos e, sobretudo, sei que também tem uma grande preocupação ao nível do combate ao tráfico de seres humanos e de toda a violência de género, e este estreitamento e troca de boas práticas poderão ajudar um e outro país no avanço, no avanço internacional desta área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Dou agora a palavra ao nosso deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Queria saudar de uma forma respeitosa e fraterna a delegação parlamentar da República de Moçambique. Dizer-vos do gosto que, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, tenho em saudar-vos e, de uma forma breve, apenas referir-me ao seguinte: o processo de paz em Moçambique e o processo de democracia em Portugal seguem naturalmente cada um os seus rumos, os seus caminhos próprios. Somos países soberanos e, portanto, isso leva-nos naturalmente a termos a capacidade, própria do tempo, de escolher esses mesmos caminhos. Mas creio que nesse rumo para a paz em Moçambique, para a democracia em Portugal, o poder local ocupa efetivamente um papel muito importante. A nossa experiência é de que o poder local democrático, com autonomia de funcionamento, com autonomia financeira, com autonomia administrativa, é uma das principais conquistas que o nosso regime democrático conseguiu. Naturalmente que todas e todos nós estamos cientes de problemas, de questões que têm que ser resolvidas, de aperfeiçoamentos que têm que ser feitos, mas isso não esconde uma realidade essencial, que é de que o poder local em Portugal é efetivamente uma das formas mais importantes de envolvimento de todas as pessoas no sistema político e no sistema democrático. Com toda a pluralidade, com todo o confronto, quando tem que haver confronto, com toda a articulação, quando pode haver articulação, é assim que as coisas decorrem. Queria adiantar-me também, porque não o devo fazer, relativamente às questões da descentralização e do seu modelo específico. Ele está ainda por fazer, como já foi dito desde logo pelo Sr. Presidente desta Comissão, mas creio que há um razoável consenso entre todas as forças políticas em Portugal, no sentido em que, seguindo modelos que estão ainda por estabelecer, seria conveniente que, do ponto de vista quer do desenho, quer da implementação das políticas públicas, houvesse um escalão intermédio entre o Estado central, digamos assim, e o poder local. Como isso vai ser feito, está ainda por decidir. E a escala de um país como Portugal, a dimensão de um país como Portugal e a dimensão de um país como Moçambique são naturalmente diferentes e, portanto, eu não gostaria de, enfim, enveredar por qualquer apologia de qualquer modelo. Há sim uma preocupação, e essa eu digo-a em nome do grupo parlamentar que aqui represento, é que qualquer que venha a ser o modelo que se venha a adotar, se e quando esse modelo for adotado, a nossa preocupação é de que esse eventual escalão intermédio a criar, chamemos-lhe regional, para facilidade de expressão, deve ter legitimidade democrática. E legitimidade democrática clara. Ou seja, não pode ser apenas uma realidade técnica, operacional, administrativa, ela tem que ter sempre legitimidade democrática. E, portanto, essa é a nossa preocupação essencial. Estamos em crer, e com isto eu termino, estamos em crer que a experiência do poder local em Portugal como enriquecedor da democracia pode ser inspirador, e apenas isso, inspirador para outras experiências que têm a sua singularidade, obviamente, mas queremos que esta experiência de participação das pessoas, das suas comunidades, naquilo que lhes é mais próximo, é qualquer coisa que realmente enriquece a democracia. Eu creio com isto, que pretendo com isto terminar esta intervenção, voltando a dizer-vos que é com muito gosto, com emoção, que vos acolhemos aqui na Assembleia da República e queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reiterar os nossos cumprimentos de respeito e de fraternidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vária Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados do Parlamento da Assembleia da República de Moçambique, agradecer a presença nesta, em Portugal em primeiro lugar e nesta comissão, e saudar a vossa presença e dizer de resto que, enfim, falando quase em último, praticamente em último lugar, até em último lugar mesmo, já não resta muito para dizer. Parece-me que as considerações iniciais que o Sr. Presidente aqui fez, as perguntas que nos deixou, foram já dissecadas pelos demais grupos parlamentares, sendo certo que sei que também terão uma reunião com a Comissão de Poder Local, onde poderão aprofundar mais ainda as questões que nos deixaram aqui. Dizer apenas que é de enaltecer o desejo de robustecimento da democracia moçambicana. Nenhuma democracia é perfeita e completa. Em Portugal nós também procuramos robustecê-la a cada dia e a cada momento. Ficamos contentes por saber que em Moçambique isso também se passa, e que é o vosso desejo, e que pretendem fazer mais e melhor, como de resto em Portugal também queremos. E por isso deixar-lhes aqui o registro, para além deste registro de confiança, dizer-lhes que da parte do Grupo Parlamentar do CDS terão toda a colaboração para aquilo que precisarem de nós, para aprofundar alguma questão que queiram ver mais desenvolvida, que obviamente nestes curtos espaços de tempo não dá para desenvolver, e dizer que é com gosto que os receberemos cá sempre às vezes que entenderem necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Queria, em jeito de síntese, Sr. Presidente Edson Macuacuá e senhoras e senhores deputados, destacar duas questões de tudo o que foi dito. Por um lado, não há descentralização verdadeira sem competências próprias das instituições ou das circunscrições para as quais, ou que servem de referência territorial a essa descentralização de competências. Portanto, competências próprias, não delegadas. Segundo, que o exercício dessas competências, para ser assumido pelas respectivas populações, tem de ser feito segundo critérios democráticos. Tem de ser representativo daquelas populações a que qualificamos como autarquias locais. E isto aplica-se naturalmente às freguesias, aos municípios, logo que haja às regiões administrativas, naturalmente às regiões autónomas, porque é também assim relativamente ao Estado de Direito soberano que é a República Portuguesa. Evidentemente, este esforço de descentralização e de envolvimento e participação democrática das populações tem de se articular aqui, como em Moçambique, com a paz e a construção da paz interna. E, por isso, cada país, cada Estado, cada experiência vale por si própria e a nossa grande pretensão é que esta nossa experiência, de alguma forma, vos possa ser útil na padronização dos caminhos que o povo moçambicano há de trilhar. Sei que estão também com tempo limitado, mas queria devolver-lhe agora a palavra, Sr. Presidente, agradecendo a vossa presença e o interesse que manifestaram pela nossa experiência de país irmão.
Muito obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade. Foi para nós uma grande honra ter este privilégio de partilharmos e aprendermos da experiência de Portugal. Como foi muito bem sublinhado, a questão da descentralização é uma questão permanente e contínua, e a questão dos modelos, nunca há um modelo acabado e perfeito. Mas, se me permitem, gostava de passar a palavra aos senhores deputados, não sei se há alguma questão, queiram comentar ou queiram se pronunciar face ao desenrolar da nossa interação. Muito obrigado. Se me permitir, só um breve comentário sobre a questão do Poder Judicial e da questão da polícia em Moçambique. Bom, quanto à questão do Poder Judicial, nós temos em Moçambique os seguintes tribunais. Temos o Tribunal Supremo, o Tribunal Administrativo e os Tribunais Judiciais. E depois temos a ambiguidade do Conselho Constitucional, que não é formalmente consagrado como um tribunal, mas ele é materialmente um tribunal pelas competências que lhe são conferidas, porque ele é o órgão de soberania especializado para administrar a justiça constitucional, né, dirimir conflitos entre órgãos de soberania e sobretudo, fiscalizar a constitucionalidade e legalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado. Ele não é formalmente qualificado como um tribunal e nem sequer é elencado no rol dos órgãos jurisdicionais. Um pouco o que acontece com a Constituição portuguesa. Temos o Supremo Tribunal da Justiça, depois temos, por outro lado, o Tribunal Constitucional, e depois, às vezes, discute-se qual é o lugar de um e do outro. E parece que, do ponto de vista teórico, a jurisdição constitucional deveria ser o vértice do sistema. Mas a nossa Constituição não deixa esta questão muito nítida, muito clara. E é um dos desafios que nós temos na próxima revisão constitucional, clarificar este aspecto de configuração do nosso poder judicial. Em relação à polícia, o sistema moçambicano, o modelo é claramente o de uma centralização. Só existe apenas uma polícia, que é a Polícia da República de Moçambique, que é responsável pela ordem e segurança pública à escala do território nacional, com várias ramificações. Ao nível municipal, temos uma polícia municipal que é responsável pela fiscalização do cumprimento das posturas municipais, que aqui seriam posturas camarárias, mais ou menos. Portanto, é este mais ou menos o modelo moçambicano. Mas gostávamos de agradecer pelas lições e ilações que aqui aprendemos e aprendemos, que vão nos servir de uma importante fonte de inspiração no processo em curso em Moçambique, de consolidação da democracia e da paz, que tem entre várias vertentes a vertente do aprofundamento da descentralização, com vista, por um lado, a garantir maior legitimidade dos órgãos democráticos de âmbito provincial e, por outro, garantir que estes mesmos órgãos estejam investidos de poderes próprios que lhes permitam exercer a necessária autoridade e, sobretudo, a garantir a mais ampla representação e participação dos cidadãos e das comunidades locais no exercício da democracia e na gestão da coisa pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto se as senhoras e os senhores deputados Se pretendem também usar a palavra. Resta. Pretende usar a palavra, Sr. Deputado?
Não,
não.
Propor uma foto de família e endereçar um convite para que também visitem Moçambique. Temos vindo a visitar Portugal, a trabalhar com a primeira comissão, mas gostaríamos de um dia também termos o privilégio e a honra de recebê-los em Moçambique. Serão sempre bem-vindos. Obrigado.
Sr. Presidente, queria que aceitasse esta lembrança que assinala o prazer deste encontro.
Muito obrigado, o prazer foi todo nosso.
Com a formulação de votos de que se repita numa próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Esta reunião.
Muito obrigado.